Conversamos agora com o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 10ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Ijuí, o André Peringer, que vai conversar conosco a respeito também do trabalho que vem sendo realizado nesse início de 2020. Conversamos com o André, primeiramente, Rádio Progresso, bom dia.
Bom dia, Rafael, bom dia, ouvintes da Rádio Progresso, é uma satisfação poder falar com os senhores.
A respeito dos trabalhos da PRF, vamos começando com a área de atuação, qual é o trecho, os quilômetros que é realizado esse importante trabalho ao trânsito.
A Polícia Rodoviária Federal em Ijuí possui duas unidades operacionais, a unidade operacional de Ijuí e a de Cruz Alta. Sob a nossa circunscrição, nós temos 488,3 quilômetros de rodovias federais, divididos aí em quatro rodovias. A BR-285, 158, 472 e 392.
Dessas rodovias e quase 500 quilômetros, quais as perigosas, os trechos com maior fluxo de veículos?
A rodovia BR-285, ela é seguramente a mais movimentada da nossa região. Ela é a rodovia Mercosul, ela traz todo o fluxo de cargas, de produtos que vem do norte do Brasil em direção à Argentina e ao Chile. Então é uma característica da rodovia também ter um fluxo muito grande de caminhões. Em seguida, em termos de movimento, a BR-158, também grande escoadora de grãos da nossa região, em direção ao Porto do Rio Grande, também um fluxo muito grande de caminhões. A BR-472, na região Celeiro, região de Santa Rosa, Santo Cristo, 3 de Maio, e depois a BR-392, que começa ali em Santo Anjo, indo até Porto Xavier. Dessas rodovias, a que apresentou a maior acidentalidade foi a BR-285, com 104 acidentes registrados por nós no ano passado e um total de 10 mortos, infelizmente. Mas a rodovia que teve um número maior de letalidade no ano passado foi a BR-472, com 31 acidentes, porém com 11 óbitos, né? Então, realmente é um número preocupante. A Polícia Rodoviária Federal já identificando ao longo de 2019 que os números estavam aumentando na BR-472, intensificamos a fiscalização e, para título de ilustração, em 3 operações voltadas à alcoolemia, que é algo que a polícia sempre combate, alcoolemia ao volante, nós autuamos 65 condutores em 3 operações na BR-472.
Alcoolemia e a velocidade são os dois principais fatores para os acidentes?
Também a ultrapassagem. Então, em geral, a Polícia Rodoviária Federal trabalha combatendo as autuações que aumentam a gravidade, a letalidade e também as consequências do acidente. Por exemplo, a ultrapassagem indevida, a alcoolemia ao volante e também o não uso de cinto de segurança, porque depois que o condutor se envolveu num acidente, né, infelizmente o fato de não utilizar o cinto de segurança, tanto o condutor quanto passageiros, e o dispositivo de retenção das crianças, que é muito importante também, né, a cadeirinha, o bebê conforto, enfim, de acordo com cada idade, são dispositivos que depois reduzem a gravidade e a letalidade desse acidente.
Nós tivemos um acidente na noite passada, até conforme informações extraoficialmente, parece que o condutor não usava o cinto de segurança, que foi determinante para o seu óbito.
Isso é uma informação que foi levantada pelos nossos colegas que fizeram o levantamento do acidente, que pelo fato da projeção desse condutor para fora do veículo, ele provavelmente não utilizava o cinto de segurança, que poderia ter lhe dado sobrevida nesse acidente.
Quanto às lombadas eletrônicas que estão nesses trechos, nessas rodovias, qual é a orientação, para que elas servem, como é que funciona até para o condutor, o motorista?
É muito importante pontuar, né? As lombadas eletrônicas são de responsabilidade do órgão executivo de trânsito, o DENIT. Tá? Nós não temos assim uma informação do DENIT, e até o próprio DENIT também está com dificuldade em relações contratuais, enfim, de quando, quais estão funcionando e quando entrarão em funcionamento, se é que entrarão em funcionamento. Então, o que a gente recomenda? Principalmente nas BRs 285 e 158, que são as nossas mais próximas aqui, as lombadas eletrônicas e os pardais foram colocados em locais estratégicos para se evitar o acidente. Então, mesmo que a lombada eletrônica ela, naquele momento não esteja funcionando, há uma sinalização de redução da velocidade e é importante que os condutores tenham a consciência que, independente de estar ou não funcionando, eles devem respeitar essa velocidade. A lombada eletrônica está ali para ajudar aquele que está transitando pela preferencial não ter a sua frente cortada, aquele que está vindo numa rodovia de menor fluxo, que precisa atravessar para poder dar fluidez, enfim, a lombada eletrônica está ali para auxiliar os condutores para que possa haver segurança naquele local. Porque esses locais onde foram colocados, no passado, foram registrados acidentes graves, inclusive acidentes com mortes.
Nós temos as lombadas eletrônicas, nós temos a volta dos radares. Qual é a avaliação, positivo ou negativo, em cima desse importante que vai nos ajudar, principalmente o motorista, né?
É, a questão dos radares, né? Então, meados de agosto do ano passado, nós tivemos a suspensão do uso dos radares. Agora, no início de janeiro, estamos gradualmente retomando essa fiscalização. Os condutores quando for utilizado aqui na nossa região, será avisado aos condutores do uso desse equipamento. Assim, para a gente poder fazer um levantamento maior do tempo em que não houve a utilização desse radar, nós precisaríamos de mais tempo. Infelizmente, os acidentes também que tinham causa velocidade incompatível também estavam em crescimento até a suspensão da fiscalização por velocidade. Então, para poder, por exemplo, fazer um estudo mais aprofundado, precisaria de um ano, dois anos, dos impactos em relação a essa medida. Então, gradualmente nós vamos retomar. A gente sabe que a velocidade é sim algo que, quando apresenta um acidente, ele aumenta essa gravidade e essa letalidade, né? Até principalmente na colisão frontal, que é o acidente mais danoso que pode existir, né? Que soma-se as forças dos dois veículos. Então, quanto mais rápido esses veículos estão transitando, maior é o impacto. Então, o que a gente recomenda aos nossos condutores é que, independente da questão da autuação, eles respeitem o limite de velocidade, porque esse respeito também traz segurança para o seu deslocamento.
Muitas vezes o condutor se preocupa com a autuação, mas não se preocupa com o acidente, que é o principal fato de acontecer, né?
Infelizmente, a autuação de trânsito existe para educar o condutor, né? Então, infelizmente, o condutor ele não respeita uma regra de circulação e conduta, ele será autuado. Mas é importante os condutores terem essa noção de que, quando eles estão dirigindo, quando eles se colocam a dirigir na rodovia, eles são responsáveis por si mesmo, são responsáveis pelos demais que eles trazem consigo no veículo e são responsáveis também pelos demais que estão transitando na rodovia. E o aspecto autuação é o menor dos problemas. O pior é envolver-se num acidente, né, e daqui a um pouco ter uma responsabilização civil, uma indenização para alguma família, deixar daqui a um pouco uma família desamparada, uma responsabilização penal por um homicídio de trânsito, uma lesão corporal de trânsito, ou até mesmo acabar esse condutor indo a óbito ou ficando com algum dano irreparável no seu corpo.
Tá certo, conversamos com o André Peringer, chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 10ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rádio Ligado. Bom trabalho, um 2020 sem acidentes, apenas com muito trabalho.
Obrigado pelo espaço, Rafael. A gente agradece aí a Rádio Progresso e, principalmente, a gente pede assim, consciência dos nossos condutores, que a gente tenha consciência, tenha calma, tenha atenção à direção, para que juntos com a fiscalização e a consciência dos nossos condutores possamos, ao longo do ano 2020, reduzir esses números de acidente e de mortalidade nas nossas rodovias.